Rádio Trombetas apresenta Mais que Palavras, com o pastor Paulo Júnior.
Você vai ver a soberania de Deus trabalhando em favor da igreja só na tragédia. Você vai falar, está perdido esse povo. E você vai ver que você não entende os caminhos de Deus, mas todos eles estão trabalhando para o bem da igreja. Você sabe que a igreja de Cristo nasceu em Atos capítulo 2, com a morte e subida de Jesus no Pentecostes, e ela tem mais de 2000 anos de história, e nós somos a extensão dela. Nunca houve na história da humanidade uma instituição mais perseguida, mais odiada, mais atacada do que a igreja do Senhor. E ela está aqui hoje, viva e poderosa, e ela nunca vai ser destruída. Mas se você olhar, recorrer à história, você vai ver o quanto a igreja sofreu, o quanto foi maltratada, perseguida. E isso tudo estava trabalhando de forma soberana para o bem dela. Primeiro nós lemos em Atos capítulo 1, versículo 8, que Jesus, antes de subir, encontra os discípulos, e tem 500 pessoas, 500 discípulos. Ele diz assim, ó, ele está subindo, Atos 1, 8, e recebereis poder, e ser-me-eis minhas testemunhas, Jerusalém, Judeia, Samaria e nos confins da terra. Olha, apóstolos, discípulos, a hora que vocês receberem o poder do Espírito Santo, vocês vão cumprir a grande comissão. Prega aqui em Jerusalém, que é onde vocês estão. Depois na Judeia, no estado. Sai do estado, vai no Paraná. Atravessa o mundo, os confins da terra. Ok? Você pega Atos 1, o povo está pregando em Jerusalém. Atos 2, está em Jerusalém. Atos 3, está em Jerusalém. Atos 4, está em Jerusalém. Até Atos 7 o povo não sai, a igreja não cresce, fica só ali em Jerusalém, ali, não cresce, não se expande, a grande comissão não é cumprida, o ide de Marcos não é cumprido. Atos 7, o que acontece? O apedrejamento de Estevão. Estevão entra no Sinédrio e ele prega e afronta os líderes judaicos. Eles condenam ele à morte e apedreja. O primeiro mártir da igreja é morto a pedradas. Atos 8, verso 1 e 2 diz: então grande perseguição se instaurou contra os cristãos. Isso é bom? Teve o primeiro óbito, primeiro assassinato. Um jovem santo, um homem de Deus, foi morto a pedradas. A igreja começou a ser perseguida, começar a meter crente na cadeia, e Saulo de Tarso, que é uma fera selvagem, a Bíblia diz, metia crente na cadeia, passava a espada nos crentes, sangue começou a ser derramado, morte começou a acontecer. Olha só que coisa horrível. Atos 8, verso 1 e 2, e a igreja se dispersou, e alguns foram para a Judeia e para Samaria. Sabe o que a perseguição fez? Sabe o que o óbito de Estevão fez? Fez a igreja se expandir. Ela começou a passar as fronteiras e pregar agora na Judeia, na Samaria, e os mais medrosos foram para os confins da terra. A grande comissão começou a ser feita depois da morte de Estevão. A grande comissão começou a ser feita depois da prisão dos cristãos. A grande comissão começou a ser executada depois da perseguição dos judeus. Então o óbito de Estevão, coisa ruim, a espada do Saulo, coisa ruim, a prisão dos cristãos, coisa ruim, cooperou para o bem da igreja, o crescimento, o avanço. Dá para entender Deus? Começou a sair das fronteiras. Olha que coisa tremenda. Outro fator tremendo. Sabe quem cooperou, a instituição que mais cooperou para a igreja? O Império Romano.
O quê?
O Império Romano durou 500 anos, 5 séculos. Ele deu o seu início em 60 a.C. O Império Romano começa a governar. O Império Idólatra, o Império Ímpio, o Império que escravizou os judeus, um império horrível, que colocou um jugo pesado, pesados impostos, uma pesada carga sobre os cidadãos não romanos, principalmente judeus e cristãos, cooperou tremendamente. Por quê? O cristianismo nasceu com o Império Romano no seu auge, ou no início do seu auge. Seu auge mesmo foi no segundo século, no seu auge, que ele conquistou todas as fronteiras do Mediterrâneo. O Império Romano tomou conta. Quando o cristianismo nasce, em Atos 2, Atos 9, o apóstolo Paulo se converte, começa a haver a difusão do cristianismo. Quem está no poder? César, o Império Romano. Olha como é que o império maligno, devasso, sujo, que punha pesado jugo, cooperou para o cristianismo. O Império Romano tinha uma política de governo chamada Pax Romana, a paz romana, estabelecer a paz. O Império Romano foi o responsável por criar estradas, a engenharia, a arquitetura, a engenharia, a construção das estradas romanas era uma coisa muito sofisticada na época. Até hoje existem estradas romanas. Naquela época, eles também colocaram a guarda costeira romana nos mares, em toda a bacia do Mediterrâneo. O que era isso? Na época havia muitos piratas. Qualquer embarcação que passasse ali naquela bacia do Mediterrâneo era saqueada por piratas. Pessoas eram mortas, assassinadas e roubadas. O Império Romano coloca a guarda costeira e impede que os piratas ataquem, dando livre acesso às embarcações na bacia do Mediterrâneo. As estradas, até então, não se tinha acesso às cidades a não ser por água. O Império Romano constrói dezenas de estradas ligando cidades circunvizinhas, então podendo ter trânsito de uma cidade para outra, de camelo, de cavalo ou a pé. O que que isso cooperou? Alguém lembra de algum missionário que fez 3 viagens na Bíblia? As 3 viagens missionárias de Paulo foram feitas a navio. O Império Romano estava protegendo os missionários, eles podiam ir e vir nas embarcações completamente protegidos pela guarda romana. Então, o cativeiro, o governo romano estava trabalhando para os missionários cristãos viajar em Antioquia da Pisídia, Antioquia da Síria, em Éfeso, na Acaia, na Macedônia, em Tessalônica, em Bereia. E o apóstolo Paulo, sem o barco e as suas 3 viagens missionárias, o mundo não teria sido evangelizado. Então Paulo podia ir tranquilamente voltar e ainda tinha proteção do império. As cidades a mesma coisa. Havia nas estradas guarnições romanas que protegiam os viajantes de a pé, de camelo e de cavalo. Então os missionários trafegavam pelas estradas romanas com a proteção da guarda romana. Então os missionários podiam pregar nas cidades, evangelizar. Então o império maldito romano estava trabalhando para o crescimento da igreja. Olha que coisa tremenda. Você sabe qual foi a primeira instituição missionária? O Império Romano. E sabe qual o primeiro missionário que eles enviaram? Paulo. Paulo pregou no mundo inteiro, mas o sonho de Paulo era pregar em Roma. Por quê? Era a capital do império. Todos os caminhos iam e vinham de Roma, era a sede do mundo. Paulo babava pelos cantos e queria ir para Roma. Pois não, você vai para Roma com tudo pago, com escolta, com proteção do império. Quando ele apela para César em Atos capítulo 26, apelaste para César irá. Ele vai numa embarcação com a guarda romana, entra dentro do império, é preso numa prisão domiciliar, fica lá 2 anos dentro de Roma, tendo liberdade de receber qualquer um que fosse até ele. O Império Romano prende Paulo, o Império Romano escolta Paulo, o Império Romano sustenta Paulo, o Império Romano envia Paulo para o maior desejo dele, Roma. O maior pregador da história estava no coração do Império. Olha que coisa tremenda. A prisão do coitado do Paulo, foi preso, foi para um barco, saiu da sua cidade, ficou numa casa em Roma. Que coisa ruim, né? Não. Ele pregava para viajantes, comerciantes, guardas, magistrados, no coração de Roma. Todas as coisas cooperam para o bem daquele. Você já imaginou César Augusto patrocinando o cristianismo? Outro fator que contribuiu para o cristianismo, a guarda romana. A guarda romana? É. Quando Paulo comenta lá em Filipenses capítulo 1, ele vai dizer assim, irmãos, irmãos, aquele que começou boa obra em vós é fiel para completar, quer que os irmãos se alegrem comigo, porque as minhas prisões, através das minhas prisões, os irmãos tomaram mais ânimo de pregar, de sorte que toda a guarda pretoriana ouviu falar das minhas prisões. Quem é a guarda pretoriana? 12 mil soldados, a tropa de escol de César Augusto. Paulo ficava preso com esses soldados, amarrados com eles. E esses soldados, muitas vezes, eram designados para guardar as fronteiras do império. Só que esses soldados já estavam evangelizados por Paulo, eram missionários enviados pelo próprio império. Quando os primeiros missionários chegaram na Inglaterra, para pregar, evangelizar a Inglaterra, já tinha crente lá. Aí os missionários perguntaram, mas quem ganharam vocês? Os soldados romanos. Porque os soldados romanos foram designados para guardar as fronteiras, e eles estavam designados para guardar a fronteira ali com a Inglaterra. E uma vez que Paulo, sendo preso com eles, os evangelizou, eles se convertiam. E quando Roma os enviava para guardar as fronteiras, Roma estava enviando missionários, sem saber. Olha que coisa tremenda. Olha como é que o cristianismo se difundiu, através de dor e perseguição. Quem diria que Roma faria isso? Quem diria que faca faria isso? Sangue faria isso? Prisão faria isso? Dá para entender? A expansão do cristianismo se deu com dor, perseguição, prova. Vai entender isso, porque os meus caminhos não são seus. Mas mesmo os meus caminhos não sendo seus, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E quando Paulo quis ir para Roma, você sabia que ele não conhecia Roma não, hein José? Ele nunca tinha estado lá. Sabe o que aconteceu, José? Ele foi impedido, ele teve uma dificuldade, aí já que ele não podia ir, ele escreveu uma carta, uma cartinha, daí nasceu a maior epístola da Bíblia, a carta aos Romanos. Sabe por que a carta aos Romanos foi criada? Porque Paulo teve uma provação, A aprovação de Paulo fez a maior obra literária do mundo ser publicada, escrita, a carta aos Romanos. Se tivesse tudo facinho, Paulo tivesse com um suquinho de laranja numa rede, ele nunca teria escrito a carta aos Romanos. O que fez Paulo escrever? A dificuldade, a prova, a tribulação que impediu Paulo de ir lá, já que eu não posso, eu vou escrever uma cartinha. Nasceu Romanos. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Terceira coisa que ajudou, o cativeiro babilônico. Hã? 586, Nabucodonosor entra em Jerusalém e leva cativo os judeus em 3 levas. Isso foi bom? Tirou os judeus da casa deles, destruíram o templo, mataram, saquearam, ficaram 70 anos no exílio. Isso cooperou para a igreja. 70 anos depois, Ciro da Pérsia vence a Babilônia, toma os judeus e escreve um decreto dando liberdade, pode voltar para a terra de vocês. Pega os judeus todos na Babilônia e liberam eles. A maioria dos judeus não volta. Acontece a primeira diáspora dos judeus. O que é diáspora? Dispersão. Em vez dos judeus voltar para Jerusalém, ele se espalha para o mundo inteiro. Vai lá no Leporás que tem judeu lá. Deve ter. Mas não é pobre não, viu? Pode ter certeza. Aconteceu uma diáspora. A judeusada não quis voltar para Jerusalém, porque estava uma pobreza. Se espalharam para o mundo inteiro, isso 6 séculos antes de Cristo. Então tinha judeu em toda a parte do mundo. Quando o cristianismo nasce em Atos 2, os missionários começam a evangelizar e começam a sair das fronteiras, a diáspora do cativeiro babilônico, ela colaborou para a evangelização. Por quê? Porque todo lugar que os missionários cristãos iam, e nesse lugar já tinha passado um judeu, os pagãos já tinham conceitos do cristianismo na mente. Por quê? Porque os judeus começaram a espalhar o quê? A ideia de um Deus só, o monoteísmo. Porque todo mundo ímpio era politeísta, acreditava em vários deuses, mas quando os judeus chegavam, os judeus impunham a sua ideia, só existe um Deus, é Yahvé. E para o cristianismo é o quê? Monoteísta, prega que existe só um Deus. Então a diáspora dos judeus preparou o caminho para a evangelização. Segundo, os conceitos e doutrinas e costumes dos judeus espalhados pelo mundo facilitaram o progresso do cristianismo. Por exemplo, a ideia de pecado, não existe ideia de pecado, ninguém sabia que era pecado. Mas como os judeus ensinavam a lei de Moisés ensina o que é pecado, transgressão da lei. Então os pagãos, os ímpios, tiveram um conceito de pecado. E o cristianismo prega o quê? Arrependam-se dos seus pecados. O mundo ímpio já tinha um conceito de pecado. O que mais? Os judeus esperavam um Messias redentor. Não esperavam? O que, que o cristianismo prega? Que Jesus é o Salvador, que Jesus é o Remidor. Os judeus ensinavam já a ideia que pecado tem que ser feito um sacrifício animal, sangue tem que ser derramado para perdoar pecado. Qual que é a mensagem do Evangelho? Cristo morreu na cruz, derramou o seu sangue para perdoar os nossos pecados. Então os conceitos dos judeus cooperaram para a pregação do Evangelho. O cativeiro, prisão, morte, sangue. Deus 600 anos antes da igreja já estava trabalhando para a igreja. Olha que coisa tremenda. Por que, igreja? Todas as coisas trabalham para o bem daqueles que amam a Deus. Voltando para a igreja, anos 60, então Paulo já tinha feito as suas viagens, Nero entra no poder. A história diz que Nero era insano, era louco, matou a mãe, matou a esposa, incendiou a cidade de Roma. Quando perguntaram por que ele botou fogo em Roma, as escritas dele mostram que ele foi buscar inspiração. Nero era um poeta, ele queria compor, e ele disse que para buscar inspiração, meteu fogo na cidade, subiu na torre dele e ficou vendo a cidade pegar fogo, para ver se achava inspiração. Um homem insano. Só que naquela época, a igreja já tinha crescido, e eles festejavam a festa do amor. O que aconteceu nessa festa do amor? Como os cristãos eram um povo separado, eles começaram a ser acusados, caluniados. Olha, esse povo aí faz orgias. É, como é que você sabe? É, eu vi o cara chamando a moça de irmã, oi irmã, e a moça, oi irmão. Depois eles se casaram. Cometem incesto. Eu não tinha ideia, irmão em Cristo, irmão. É, outra coisa, ó, esse povo aí comete canibalismo. Eu vi umas celebrações dizendo, ó, tem que comer carne. Quem não comer da minha carne, quem não beber do meu sangue. Eles bebem sangue de gente. Eles pegam criancinhas, colocam dentro de um pão e comem. É essa, você estudar isso que eles pensaram. Eles fazem festas com orgias. Aí Nero ouviu isso. Olha lá quem botou fogo na cidade, ó. Foi esse povo aí, ó. Porque eles já estavam sendo caluniados. E Nero começou a acusar eles. O que aconteceu? Eram mortos no Coliseu, eram mastigados no Coliseu, e eram queimados no jardim de Nero. Isso é bom, igreja? Quem disse que isso é bom? O tiro saiu pela culatra. Quando entravam os cristãos para serem mortos, com semblante sereno, eles não resistiam, eles não corriam, e as feras vinham, estilhaçavam, comiam, matavam. O povo começou, que é isso? Ninguém corre, ninguém faz nada, que é isso? Aí de novo, ponto apresentar, crentaiada vai ser comida hoje, vamos lá no Coliseu, de graça, então vamos. Eles começavam a cantar, glória, glória, aleluia. Nossa. Na terceira, tinha vezes que os leões não comiam, os leões ficavam inibidos. Eu nunca vi gente morrer assim por causa da fé. Eu nunca vi gente morrer cantando, sendo comido por feras. Um converteu ali, outro 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 ali. Começaram a se converter. O cristianismo começou a expandir dentro do Império Romano através da morte. Aí Tertuliano de Cartago, um dos pais da igreja, diz assim, ó, pode matar, mata o crente, traiada, pode matar, porque o sangue dos mártires é semente da igreja. Vocês matam 10, nasce 50, mata 50, nasce 200, mata 200, vai converter mais 300. A perseguição estava cooperando. Depois de Nero, veio Domiciano, parendo Mauri, Domiciano, ruim igual ele. Domiciano é o primeiro imperador a rogar para si o título de Deus. Ele fala assim, esses crentes adorando, vai ter que adorar a mim. Olha a política de Domiciano, não era de matar não, esse negócio de matar não está dando certo não, vamos exilar, vamos mandar todo mundo para a ilha. Nessa época tinha um apóstolo vivo, quem era? João, manda esse tal de João lá para a ilha de Patmos, encarcera ele lá, quero ver se ele vai fazer alguma coisa lá. O homem estava com 90 anos, preso numa ilha, mete esse homem lá, quero ver se ele vai fazer alguma coisa lá. E João dizia, e não é que eu fiz? O que que você fez? Lá na ilha de Patmos, nasce a carta do Apocalipse. Olha Domiciano trabalhando para o cristianismo. Deus dá a revelação do Apocalipse para ele. Você está vendo o leão tentando matar a igreja, os neros, os judeus, e a igreja crescendo, avançando, e Deus trabalhando para o crescimento, e ninguém pode, podendo esmagá-la? Tudo coopera para o bem do que ama. Quem diria que um velho de 90 anos, preso numa ilha com corrente, vai dar alguma coisa? Pois ele deu. A carta ao Apocalipse. A carta às igrejas, que é o Apocalipse. Tremendo. Depois nós temos a pior fase da perseguição, o século II, Trajano. Essa aí, a política de perseguição dele é assim: não vamos atrás deles não, vamos trabalhar, o Estado não tem nada a ver com os crentes, deixa eles quietos, vamos trabalhar por denúncia, se denunciar, a gente mata e prende. Era assim. Se alguém vê você tomando ceia, indo para o lugar e falar, ah lá, tem um cristão, denunciasse, era esquartejado, morto e torturado. Nessa época aí, havia um outro pai famoso, chamado Inácio de Antioquia, Antioquia lá na África, e Trajano estava metendo fogo em todo mundo, prendendo. Eles conseguem prender Inácio, coloca ele no barco e vai levar para Roma, e ele é sentenciado a morrer no Coliseu. E ele escreve dentro da embarcação as cartas, 7 cartas de Inácio. E a melhor delas é a carta de Inácio à Antioquia. E dentro da embarcação, por algum motivo, ele fica sabendo que alguns cristãos influentes em Roma estão trabalhando para ele não ser morto. Ele fica sabendo. Aí ele escreve: não quero a vossa benevolência inoportuna, me deixe morrer na boca dos leões, eu sou o trigo de Deus, e quero ser moído nos dentes dos leões, para ser feito o pão puro de Deus. Inácio, sabe o que Inácio está falando? Eu morto, renderei mais para o cristianismo do que vivo. E tem mais uma coisa, quando eu chegar em Roma, eu quero encontrar as férias ávidas, e se eu encontrar as férias com pouca avidez, eu as provoco, desço a mão nelas. Porque Inácio sabia que de vez em quando os leões ficavam inibidos, chegava lá que a multidão via corintiano, até leão assusta, filho. Então ele sabia que isso, ele falou, se eu chegar lá, as feras tiver com medo, eu dou tapa na boca e puxo a barba. E ele foi morto. Enquanto ele morria, o sangue descia, brotava mais 200 cristãos. Outro chamava Policarpo de Esmirna, influenciado pela carta, ele estava fugindo, mas os discípulos de Policarpo estavam sendo presos. Policarpo, eu vou me entregar. Já era um homem de idade, com 80 anos, foi levado aos magistrados. Policarpo, larga a mão disso, Policarpo, você já é de idade, aceita César, adora César. Ele, não, é impossível que um crente converta-se para pior. Devia virar versículo isso. Não. Aí o magistrado ficou: Policarpo, eu tenho feras. Policarpo, trazei-as. Policarpo, eu tenho a espada, passaia. Policarpo, eu tenho fogo, o fogo que você vai me queimar, logo vai se apagar, mas o fogo para onde você vai, nunca vai se apagar. Ele morreu queimado, numa estaca. E quanto mais morria, igreja, sabe o que acontecia? Ah, e tem outra que eu esqueci, e tem mais. Eu convido a você a receber esse Jesus maravilhoso e esse Evangelho eterno que eu prego. Há esperança para você também. Pregou para o magistrado. Enquanto isso, o cristianismo crescia. Sabe por quê? A tropa de soldados que via cenas dessas, os pagãos que iam ver o fogo, que queria festa, começava a ver isso, meu Deus, começava a ter um choque na mente dos soldados, dos ímpios, e eles começavam a se converter. Isso não é tremendo? Quem concorda diz amém. Então você vê que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nesse tempo houve muito massacre, muita sujeira, muita coisa ruim. Mas você vê aí a soberania de Deus preparando Nabucodonosor, Ciro, a diáspora dos judeus, o Império Romano, o apóstolo Paulo, os mártires da igreja, trabalhando para o crescimento, para o crescimento, para o crescimento da igreja. Depois disso aí, nós tivemos Tertuliano no século IV, que também foi martirizado, e assim por diante, até a conversão do imperador Constantino. Constantino, ele vai ter, na época o império se dividiu, Ocidente e Oriente, Constantino no Oriente, e Magêncio em Roma, no Ocidente. Então eles vão travar uma batalha, Constantino tem uma visão, e uma visão da cruz, e ouve uma palavra, e é ordenado a desenhar as cruzes nos escudos, e ir para a batalha. Ele vai, vence a batalha, e torna o imperador oficial do império, e funda a sua cidade Constantinopla, e ali começa a sua suposta conversão, e a religião oficial do império passa a ser o cristianismo. Ali a perseguição cessa. Sabe qual foi a pior época da igreja? Foi essa. 311 tem um edito, o cristianismo é uma religião lícita. 313, Constantino converte, virou crente. Aí os crentes, agora não é tão bonito, o imperador é crente. É a hora que o império, que o cristianismo começa a corromper. Você está entendendo o que Deus faz? Você lembra de José? José é preso com 17 anos pelos irmãos, jogado numa cova com 17 anos, depois é vendido como escravo para o Egito, fica 13 anos preso, vai para a casa de Potifar. Isso é bom ou ruim? Ficar sem o pai 13 anos, sem uma mulher 13 anos, para que serve isso? Porque quando teve fome no mundo, Jacó tinha 70 familiares, José lá dentro do Egito, cheio de pão e trigo, traz minha família para cá agora. Ele preservou a nação de Israel através da prisão de José. E lá dentro do Egito, 70 viram 2 milhões. 400 anos depois, Moisés vai lá, arranca o povo e mete na terra prometida. Josué entra e vai lá e toma posse das terras. Davi nasce e constrói a cidade de Jerusalém. Salomão nasce e constrói o templo, a arca, e a Shekinah de Deus habita. E da descendência de Davi, chega lá em Mateus 1, nasce o Messias de Israel. Através do Messias, Atos 2, se expande o Pentecoste. Paulo com as viagens missionárias. O Império Romano empurra a igreja por todo o Ocidente e Oriente. 2000 anos depois, por causa da prisão de José, da diáspora dos judeus, da perseguição de Paulo, Nero e Trajano, nós estamos até hoje aqui para dizer: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A prisão de José cooperou para o bem da igreja. O cativeiro babilônico cooperou para o bem da igreja. A perseguição romana cooperou para o bem da igreja. Como? De uma maneira que às vezes eu não entendo, que eu não vejo, que eu não sei, mas cooperou. Você está aqui por causa deles. Por que que eu estou dizendo tudo isso? Para você ver a soberania de Deus, agindo em favor do povo de Deus, da igreja de Deus. E assim Ele age na sua vida. Você nem imagina, você está aqui, Deus está fazendo coisas que você nem sonha. Você está vivendo coisas que você está pensando uma coisa e Deus está imaginando outra completamente diferente. Mas uma coisa eu te digo e te afirmo com toda a convicção que eu tenho: eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você está vivendo, mas eu sei de uma coisa: isto está trabalhando de forma soberana para o seu crescimento, para o seu bem, para o seu progresso, mesmo que seja dor, morte, doença, tragédia, seja o que for, tudo governa, trabalha para o avanço, crescimento, progresso, prosperidade da igreja. Não tem demônio, não tem Satanás, não tem. Olha o que, que Paulo diz, ó, vamos ver a soberania, ó. Que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aí já desbanca tudo. Se aquele que nem mesmo o próprio filho poupou, ou antes entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele todas as coisas? Espera aí, Deus está falando para você aí que está sem fé. Ô camarada, camarada, vem cá. Se eu já dei o maior, que é meu filho, agora eu não vou dar o menor, que é isso aí que você quer? Eu já sacrifiquei o meu filho, agora a bençãozinha, espera. Se aquele com, que nem mesmo o próprio filho poupou, como não nos entrega, como não nos, mas entregou por nós, como não nos dará juntamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos? É Deus quem justifica. E quem os condenará? Demônio não pode te acusar. Ímpio não pode te condenar. A sua cédula, a sua acusação judicial, ele cravou na cruz, você está limpo. Como está escrito, somos entregues à morte o dia todo, fomos reputados como ovelha para o matadouro, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Mais do que vencedor em todas essas coisas. Note que eu estou tirando o texto da onde? Da carta aos Romanos. Era nesse cenário que Paulo está escolhendo, na espada, na perseguição, nas hostes do inferno. Não, igreja, em tudo isso nós já vencemos, em tudo isso a vitória já foi dada, em tudo isso Deus está governando e operando. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada? Tudo isso te enrome. Será tribulação, angústia ou perseguição? Não há tribulação, não há angústia, não há perseguição, não há perigo, não há espada, não há fome, não há nudez. Pois estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ninguém pode. Irmão, depois da tempestade, sempre vem a bonança. Aprenda isso. Tende por motivo de alegria o passardes várias provações. Amados, não estranheis a ardente prova que vem para vos tentar, como se coisa estranha acontecesse. Sobretudo vos regozijei, vos alegrei por ser participantes das mesmas aflições de Cristo. Para mim, eu tenho por certo que as aflições do tempo presente não são de comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Aleluia. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Foi-me bom ter sido afligido para que eu aprendesse os seus estatutos. Está tudo trabalhando para o nosso bem. Está tudo trabalhando para o seu bem. De um jeito que às vezes você não sabe, nem entende, mas de forma soberana está. Irmão, já aconteceu cada coisa na minha vida que eu falei, é o fim. Deus gritava lá em cima, é o começo. Já era, Deus, agora é que chegou. Perdi, está começando a ganhar. Morreu, e está vivendo. Por que, Deus? Porque eu não vejo como você. Deus, é maldição. Deus, não, é bênção. E aí, sai dessa agora, sai dessa, aprenda isso, Deus nunca faz o mal para o povo dele, sempre o bem, no final você vai dizer assim, sabe o que que essa história da igreja ilustra? Que a igreja de Cristo é indestrutível. Nabucodonosor quis acabar com ela, não conseguiu. Alexandre o Grande quis acabar. César quis acabar. O Império Romano, Hitler quis acabar. Os muçulmanos quiseram acabar. Ela ainda está aqui, ela é indestrutível. Por quê? Nós estamos sobre aquela pedra que é Cristo Jesus. Amém?